Eu vou pedir até a consultoria do Senado que prepare um estudo sobre essa questão que a Vanessa Grazottini levou. Se é necessária uma base, digamos, de nível legal para dar suporte a essa fiscalização. E aí submeteria à comissão. Vamos seguir em frente.
Posso?
Pois não.
Eu queria, pela ordem, é sempre sendo indelicado e mal educado, é que eu tenho uma audiência com o vice-presidente Michel Temer, e eu serei indelicado em ter que sair. Mas se o nosso ministro pudesse, já que são blocos de três, fazer algum comentário que fosse sobre as duas questões que eu abordei, da Elibraz e das fronteiras, sem prejuízo, porque são num bloco, para que eu não seja tão indelicado de sair, de não estar aqui quando Vossa Excelência comentar.
Vou pedir então autorização.
Vossa Excelência é um cavalheiro, todos nós sabemos. O ministro vai chegar lá com...
Como Vossa Excelência é um cavalheiro, eu vou pedir à senadora Vanessa Grazottini para ser uma dama e inverter. Eu vou responder primeiro ao Jorge Viana, depois para ele poder sair.
Muito bem. Estados Unidos.
Sim, vou lhe falar. Bom, senador Jorge Viana, é fato o que o HXBR representa para nós. Eu tive com o representante da Airbus, inclusive com o representante da própria Elibraz, na França, que eu fui 2 dias só para negociar os contratos que nós temos com diversas empresas francesas. Como eu lhe disse, foi acolhido por eles, por entenderem que é normal, ou pelo menos acontece, em programas que têm 10, 12 anos de duração, que você faz o programa e tem um acidente de percurso, sei lá, um orçamento que caiu, uma crise, alguma coisa desse tipo. Então, eu diria assim, que eles acolheram, não estou dizendo que gostaram, todo mundo que puder entregar mais, quer entregar mais, mas acolheram exatamente para não descontinuar. Então, nós assumimos o compromisso de, no local de 13, já foram entregues, se não me engano, 12 ou 15, até agora 12 para as forças e 3 que são chamados executivos, e o programa está mantido. É claro que ele é fundamental, porque ele vai agregando. Eu, no governo do Estado, já comprei vários helicópteros com a Elibraz, inclusive helicópteros não iguais a esse, mas já bem acima do esquilo para transporte de força, que transportam 10, 12 pessoas. Então, ele não há possibilidade porque é um contrato, inclusive, assinado com prejuízos, multas, todos os contratos desses têm previsto. Agora, eu registro aqui que, claro, que o fato da Elibraz ter atrás de si uma Airbus tem sido fundamental, porque se fosse uma empresa talvez com menos robustez financeira, não sei se conseguiria manter. Mas eles se comprometeram a manter. Eu reconheço o elogio, acho que foi merecida a medalha da Legião do Honor que Vossa Excelência recebeu, porque para nós foi algo importante, para eles também. E eles sabem que a subsidiária deles aqui no Brasil mostra o mercado, apesar de que nesse momento houve uma queda, mesmo nos privados. É esse que é o problema da Elibraz, que não é só o problema com a HXBR, que a Petrobras está comprando, ou as empresas que servem a Petrobras estão comprando menos, o mercado de aviação civil está comprando. Eu tive com eles já várias vezes, com o presidente da Elibraz, então efetivamente nós estamos num momento apertado, mas foi feita essa negociação, foi acolhida por eles e, portanto, eu diria que nós estamos garantidos a continuidade. E é óbvio que Vossa Excelência conhece como ex-governador, nós naquele item de segurança eu comungo da sua ideia e nós discutimos isso. Não é função primeira o combate ao tráfico de droga, mas é função primeira a proteção da nossa fronteira, e a droga entra pela fronteira. Então, através de ações conjuntas, como já é a Operação Ágata, eu diria que nós teríamos que aumentar o volume, só que aí é o problema. Esse ano, com o orçamento que está previsto, em vez de aumentar, eu vou reduzir. Não, tudo no fundo é dinheiro. Você não faz nada se você não tiver dinheiro para fazer a Operação Ágata. Então, eu estou colocando muito vagueiro porque é o que eu digo. Essas coisas são transparentes, o orçamento é publicado. Então, eu acho que nós temos que cuidar realmente cada vez. Há um programa agora que eu creio que vai ser bastante forte na Tríplice Fronteira, na parceria inclusive com o Estado, com a Prefeitura, do ponto de vista de urbanização daquela área que virou uma peneira que toda hora atravessa de barco de um lado para o outro com contrabando, com arma, com droga, com contrabando de tudo. E eu entendo que, concordo consigo, nós temos que cuidar. Nós já temos 25 PEFs do Exército Brasileiro, que são os postos especiais de fronteira, que são fantásticos. Eu diria que, se os senadores puderem conhecer, vão se emocionar. Agora, são insuficientes, 25 para 17 mil quilômetros de fronteira. Então, ainda é muito pouco, daí a importância do CISFRON, tá certo? Senadora Ana Amélia, na verdade, eu espero, e terá que vir a essa casa também, nós tínhamos dois acordos pré-assinados com os Estados Unidos na área da defesa. Um é um acordo convencional, um acordo guarda-chuva, e o outro um acordo já de um grau bastante superior, que é o GISOM, que é um acordo de troca de informações de nível, eu diria assim, mais secreto, mais fechado. E, evidentemente, com aquele episódio da invasão, houve todo aquele mal-estar. Felizmente, no começo do ano, quando eu assumi, eu falei com a presidenta e tive a compreensão dela, e ela disse, não, continue em toque. E agora isso está no MRE, já saiu da defesa. Eu cobrei do embaixador Mauro Vieira, e eu creio que já está saindo de lá, porque tivemos que adequar também a questão da LAI, da Lei de Acesso à Informação, mas já saiu, e aí virá de novo para essa casa para ser votado. O que eu pretendo, e deverá haver uma missão, eu devo estar indo, inclusive, dois dias antes da presidenta para encontrar com os meus pares dos Estados Unidos, e a ideia é que isso possa ser assinado exatamente durante a visita, que vai marcar algo importante. E eu estou pedindo que o MRE apresse para ir à Casa Civil e ser remetido aqui, ser aprovado aqui, porque a viagem é 30 de junho, tem um problema do recesso.
É importante era chegar lá.
Não, para mim era fundamental, foi uma demanda muito forte da embaixadora dos Estados Unidos quando esteve comigo, e eu quero cumprir, porque eu acho que será um sinal extremamente lógico, extremamente importante, e nós temos uma relação bastante intensa. Senadora Vanessa, sobre a Amazônia Conectada, efetivamente eu tinha feito uma exposição rápida, mas efetivamente é um programa que me emociona por dois motivos. Primeiro, pelo fato de que ele vai iluminar, como se chama, uma região que não está iluminada do ponto de vista de fibra ótica, todo o oeste do estado do Amazonas. Segundo, porque foi desenvolvido com tecnologia nossa, do Exército, de uma empresa brasileira, que desenvolveram o tipo de cabo, fizeram o lançamento, e agora nós temos, na verdade, 8 mil quilômetros para lançar nos rios da região que Vossa Excelência, eu sei que é apaixonada, e isso vai ser importante para a segurança, para a fronteira, mas muito também para a nossa gente que mora lá ter acesso à informação. Sobre a questão do serviço militar, esse tema foi até debatido na minha preparação para estar aqui, e vou externar aqui com muita franqueza a opinião que eu externei na nossa reunião. Eu confesso que eu preferia que fosse obrigatório, em vez de voluntário. Por quê? Porque se for voluntário, eu não tenho como me planejar. Se for obrigatório, aí eu vou ter que me planejar. Por exemplo, as forças todas já estão admitindo mulheres nas suas escolas. A AMAN vai fazê-lo em 2017. Mas é claro, eu, por exemplo, estudei na minha época, Colégio Militar do Rio de Janeiro, saí de lá em 1968, eram só meninos. Hoje eu tive o prazer de chegar lá e as mulheres, como Vossa Excelência disse, tomando conta de tudo, porque a coronel aluna é mulher, a tenente coronel aluna mulher, e os homens já estão querendo botar as provas físicas com um valor de ponderação muito mais alto para ver se eles conseguem chegar nos primeiros postos, porque se fosse, não vão dar conta. E já teve, deixa eu lhe dizer, no Colégio Militar do Rio de Janeiro, pela primeira vez, uma mulher no Panteão do Colégio Militar. E para se ter uma ideia, no Panteão do Colégio Militar do Rio de Janeiro, não são colocados só coronel aluno. Tem que ter sido coronel aluno, primeiro lugar de todos os anos e nota mínima de 9 ponto alguma coisa. Eu passei longe do Panteão, mas já fui sargento aluno, pelo menos. Mas essa foi coronel aluno. Então, eu acho que é inevitável essa participação. Quando eu digo obrigatório, não é para contraditar com a sua proposição, é que se for contraditório eu vou me preparar. Então, esse ano eu vou admitir 10% serão recrutas mulheres, 20%, porque eu tenho que preparar. O vestiário é diferente. Se for voluntário, eu não sei quantas vão. Então, como é que eu me planejo? Então, essa questão é que eu queria deixar como contribuição a esse debate.
Muito bem. Agora, se o senhor me permite, eu acho que o debate está iniciado, e é isso que nós queremos. Muito bem. Iniciar um debate com a concordância do objetivo final. Muito obrigada.
Perfeitamente. Bem, agora nós temos os três senadores, e está encerrada a inscrição. Senadora Gleisi, pela ordem de inscrição, a senhora vai encerrar, chave de ouro, nossa audiência pública. Anastasia, Hélio José e Gleisi Hoffmann. Depois eu peço que permaneçam aqui, porque nós vamos ter os relatórios que serão lidos de... Sua leitura.
Os senadores estão fazendo questão que eu fale, então vou aproveitar da minha condição feminina aqui para passar à frente. Eu queria cumprimentar todos da mesa. Obrigada. Queria cumprimentar todos da mesa, cumprimentar nosso ministro Jacques Wagner, cumprimentá-lo pela brilhante exposição que fez, cumprimentar todos os nossos comandantes das Forças Armadas, né? O nosso comandante da Marinha, Almirante Eduardo, nosso comandante do Exército também, General Eduardo, nosso Tenente Brigadeiro Nivaldo, das Forças da Aeronáutica, Coronel Denardi, que é o chefe... chefe de Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, com quem eu tive o prazer de conviver, trabalhar... A doutora Eva Maria também, nossa secretária executiva, é um prazer muito grande tê-los aqui. Eu, na realidade, não tenho assim nenhuma pergunta, eu queria primeiro parabenizar pela exposição. Eu tinha dúvidas sobre essa questão do CISFRON, acho que já foi bem debatido. Eu venho de um estado que a fronteira é uma das mais populosas do Brasil, né, que é a fronteira do Paraná com o Paraguai e a Argentina, e com certeza isso tem feito muita diferença. Claro que nós gostaríamos que tivesse mais investimentos, é óbvio. Eu até brincava com a doutora Eva, eu disse assim, na época que eu estava na Casa Civil, ela fazia parte da junta financeira e estava do outro lado. Então, nós recebíamos os ministérios, inclusive os representantes das Forças Armadas, para fazermos a discussão orçamentária. E cabíamos a nós fazer com que tudo coubesse dentro daquela previsão. Então, eu sei da dificuldade, mas mesmo com essas dificuldades, eu acredito que a área de segurança nacional da defesa tem recebido por parte do governo investimentos e nós temos conseguido demonstrar aí ações valorosas. O CISFRON, não tenho dúvidas, é uma dessas, né? E eu queria agradecer como paranaense aqui o empenho da defesa nesse projeto. A questão dos drones também, que nós debatemos aqui, né? Porque a gente vê drone, inclusive, em cima aqui da Praça dos Três Poderes, né? Sobrevoando. Então, tem também as questões de segurança nacional e, mesmo sendo instrumentos pequenos, podem provocar danos, podem buscar informações, enfim. Então, essa é uma preocupação que também já foi tratada aqui. Queria parabenizar também o trabalho que é feito na nossa Amazônia. Eu tive a oportunidade de participar, junto com a ministra Isabela e também com o general Denardi e com o comandante do Exército na época, sobre a discussão de controle do desmatamento. Nós conseguimos reduzir muito o desmatamento na Amazônia brasileira e graças à atuação das Forças Armadas, porque quem está lá fazendo a defesa, quem está presente, quem está andando na Amazônia são os nossos homens das Forças Armadas. Então, hoje, se o Brasil consegue defender essa riqueza nacional, a gente deve muito aos senhores. Então, queria parabenizar. E, no final, só, ministro, dizer da importância que tem, claro, a política de defesa nacional na questão da integração regional, né? Nossa política reconhece que entre os fatores que contribuem para reduzir a possibilidade de conflitos no entorno estratégico, destacam-se o fortalecimento do processo de integração a partir do Mercosul, da União de Nações Sul-Americanas, o estreito relacionamento entre países amazônicos, o ambiente da organização do Tratado da Cooperação Amazônica, a intensificação da cooperação e do comércio com os países da África, da América Central e do Caribe, inclusive a comunidade latino-americanos e caribenhos, a CELAC, facilitada, claro, pelos laços étnicos, culturais e o desenvolvimento de organismos regionais. Então, dentro dessa situação e reconhecendo esse papel fundamental da integração, gostaria apenas que Vossa Excelência nos falasse rapidamente sobre a relevância desse processo de integração, levando em conta o Conselho de Defesa da Unasul. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, senadora. O senador Antônio Anastasia, com a palavra.
Bem, boa tarde, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eminente ministro Jacques Wagner, senhores comandantes das forças, senhor chefe de Estado-Maior, general de Nato, senhora secretária-geral. Primeiro, eu queria saudar o ministro, prazer de revê-lo, lembrando nossa amistosa convivência como governadores ao mesmo tempo dos estados, irmãos e vizinhos da Bahia e de Minas Gerais. Convivência em todos os aspectos, especialmente na gastronômica, que muito nos apraz. Eu gostaria, em primeiro lugar, eminente ministro Jacques Wagner, dizer que o grande desafio do Brasil, ou um dos grandes desafios, é exatamente agregar valor aos nossos produtos, para deixarmos de ser o país exportador de commodities. E a exportação de produtos de valor agregado passa necessariamente pela indústria de defesa. Por isso, o grande esforço que o governo de Minas fez ao longo dos últimos anos, que Vossa Excelência aqui comentou, para atrair para o Estado empresas que pudessem agregar esse valor tecnológico tão importante que Vossa Excelência, na sua exposição muito clara, deixou demonstrado, que é relevantíssima no caso da indústria de defesa, para permitir, de fato, que não só Minas, mas o Brasil como um todo, nós tivéssemos condições de avançar nessa etapa, onde ainda temos muito a fazer. Então, desse modo, na sua exposição, Vossa Excelência apresenta dois projetos que, para meu Estado, têm um grande significado. O primeiro, da Elibras, como aqui já foi dito, dos helicópteros, lembrando que a Elibras é uma empresa de capital misto. Ela pertence 75% à Airbus e 25% ao Estado de Minas Gerais, numa visão muito avançada da época do então governador Aureliano Chaves, de saudosa memória, que foi o cofundador com os franceses dessa empresa, que é vital em Itajubá e no sul de Minas. É tão estratégica essa empresa, e o senador Jorge Viana também foi muito feliz na sua intervenção, porque ele foi presidente do Conselho de Administração dessa empresa, com apoio do governo de Minas, que a questão extrapola muito a fabricação em si dos helicópteros. O próprio laboratório lá previsto, as pessoas envolvidas em pesquisa, isso é importantíssimo, que somos a única fábrica de helicópteros da América Latina. Então, esse desenvolvimento é muito importante. E uma das minhas perguntas, Vossa Excelência já respondeu, eu vou só reafirmar isso, que Minas inteira aguarda a sua confirmação, da continuidade do programa, que é vital para o país, para o nosso Estado, especialmente para o sul de Minas. Inclusive, o Estado fez em parceria com a Universidade Federal de Itajubá um polo tecnológico específico para fomentar na formação de engenheiros exatamente para essa questão. E, da mesma forma, atraímos um núcleo, um grupo de engenheiros da Embraer para trabalhar em Belo Horizonte, onde temos também um foco e um embrião já bastante viçoso de estudos da indústria aeronáutica e também de defesa. E o segundo programa, que Vossa Excelência também comentou e que nós temos recebido algumas notícias com certo temor da solução de continuidade, mas que também Vossa Excelência aqui apoia, diz que não há esse temor, eu queria só reconfirmar isso, que é a questão do Guarani, fabricado em Sete Lagoas pela Iveco, subsidiária da Fiat. Lembrando que o Guarani é um veículo fundamental para o Brasil e também uma grande potencialidade de exportação para os países vizinhos. Tivemos tristeza ao saber, não sei se é verdade, a notícia de que a Argentina teria preterido o Guarani em prol de um blindado chinês. Mas, de todo modo, é o início de um processo e tenho certeza que a continuidade dele vai armar bem o Brasil e permitir vendas para a América Latina e outros países também. Gostaria desse ponto, portanto, eminente ministro, de reafirmar aqui o que Vossa Excelência disse, que é a importância tecnológica desse investimento. A questão da aplicação do PIB do Brasil na indústria de defesa, no, defesa como um todo, de fato é menor em relação aos países do BRIC, mas também nós não temos o histórico e a trajetória desse país em termos bélicos. Mas para a questão tecnológica é imprescindível essa alocação e tenho certeza que Vossa Excelência vai se dedicar muito como ministro de prestígio para que consiga, de fato, recursos para que esses programas tenham continuidade. Caminhando já para a conclusão, eu queria colocar para a observação de Vossa Excelência a famosa dicotomia, defesa e segurança pública. Vossa Excelência foi governador do Estado, como eu fui e vários outros senadores também, e nós sabemos que não há solução para o problema da segurança pública no Brasil, que sem dúvida, a meu juízo, hoje é o mais grave, ao lado da saúde, se nós não tivermos uma questão muito firme da participação da esfera federal na questão especialmente da combate às drogas, da proteção das fronteiras, da questão da criminalidade interestadual. Então, a questão de defesa das fronteiras, da vinda de armas e de drogas é imprescindível. Queria ouvir, portanto, a opinião de Vossa Excelência do papel exato do Ministério da Defesa. Vossa Excelência já comentou, mas avançando um pouco sobre essas operações, como teve o Rio de Janeiro, operações de garantia da lei da ordem, que acontece no Estado do Rio de Janeiro e que, eventualmente, outros estados também podem solicitar. Tendo em vista as circunstâncias orçamentárias, queria, portanto, perguntar a posição do Ministério. E, por fim, indagar com referência, e, de fato, o tempo é muito exíguo, mas na questão do lançamento de satélites. A questão com a Ucrânia acabou resultando, aparentemente, em um grande fracasso. Em Dagos, nós tivemos prejuízo, inclusive financeiro, da parceria com a Ucrânia. E qual é o próximo passo em relação a esse lançador de satélites? Porque o Brasil, me parece, pelo que tive informação, que nós estamos um pouco atrasados em relação a outros países, até da Argentina, em relação a um programa desta natureza. E agradecer a oportunidade e desejar mais uma vez boa sorte ao eminente ministro nessa pasta tão importante para o Brasil. Muito obrigado.
Eu, quando anunciei os senadores que iriam se pronunciar nesse último bloco, eu omiti, me perdoe o senador Cristóvão Buarque, omiti a presença do senador Cristóvão Buarque, que estava na outra sala. Então, nesse bloco terá 4 senadores. Com a palavra agora, pela ordem de inscrição, o senador Cristóvão Buarque e, logo em seguida, o senador Hélio José, para encerrar.
Muito obrigado. 5 minutos, senador.